Nesse módulo, você vai aprender as melhores práticas de levantamento de informações e de arquitetura de projetos Microsoft Exchange Online. Volto a me apresentar, eu me chamo Wellington Agapito. Esses são os meus contatos, meu site e meu blog. Não deixem de acessar. Vamos começar com um plano de gerenciamento de contas de usuário. O que é um plano de gerenciamento de contas? É a forma ou o método pelo qual os usuários vão se autenticar no seu Office 365, no seu Exchange Online. Como esses usuários vão fazer, vão realizar essa autenticação no teu Microsoft Exchange Online? Existem várias formas de se permitir isso. Existem várias formas de prover aos usuários métodos de autenticação. É sobre isso que nós vamos falar também nesse módulo. Nesse momento, vamos falar sobre o plano de gerenciamento de contas de usuário. Bem, temos três métodos de gerenciamento de contas de usuário. Primeiro método, você pode gerenciar as contas de usuário diretamente no Office 365. O que que é isso? Você atribui licenças do Microsoft Exchange Online, você cria usuários no próprio portal do Office 365. Esses usuários são administrados pelo portal, eles se autenticam diretamente pelo portal. Toda a parte de autenticação, toda a parte de provisionamento, ela é realizada dentro do portal do Office 365. Então, ele não exige nenhum tipo de configuração adicional no seu ambiente local, nenhum tipo de software que faça sincronização de objetos. Basicamente, esse primeiro método é o método mais simples de todos, pelo qual você faz toda a administração das contas de usuário no seu Office 365. O segundo método é o método pelo qual você sincroniza objetos do diretório local com o Office 365 através do AAD Sync, que é o Microsoft Azure Active Directory Sync Services. Ou seja, você configura dentro do seu ambiente local um servidor de AD Sync. Esse servidor, ele vai ser o servidor responsável por pegar os objetos do seu Active Directory local e sincronizar esses objetos com o Office 365. Ou seja, ele pega esses objetos, ele leva para o Office 365 e ele faz com que a autenticação dos usuários seja permitida através de um hash da senha desses objetos que ele leva para o Office 365, que ele leva para o portal. Ou seja, o usuário vai ter a experiência de utilizar a mesma senha que ele utiliza no Active Directory local, ele vai utilizar para se autenticar no Office 365. Ou seja, os usuários são sincronizados para o Office 365, o Office 365 leva um hash da senha desses usuários, então é possível permitir que o usuário acesse o portal do Office 365 utilizando a mesma senha que ele utiliza no Active Directory local. O terceiro método é quando você usa o serviço de federação do Active Directory, ou seja, um ADFS, para gerenciar esses usuários. Ou seja, você tem um servidor dentro da sua organização que ele vai ser responsável por permitir ou não o logon de determinado usuário. Você diz para o Office 365 quem é que vai provisionar esse acesso? No momento que o usuário tentar acessar o Office 365, ele faz um redirecionamento para os seus servidores de ADFS e o teu servidor de ADFS permite ou não a conexão daquele usuário. Uma visão geral dos três recursos, ou seja, no Office 365, quando a autenticação é toda na nuvem, você tem zero servidores no local e a autenticação de usuários é feita somente na nuvem. No segundo método, pelo qual a gente sincroniza com a AD Sync, você tem uma sincronização da identidade dos objetos dos usuários e existe a necessidade de você ter um servidor de AD Sync no local ou do DIR Sync e um servidor de Active Directory, pelo qual o AD Sync vai buscar essas informações e levar para o Office 365. E no terceiro cenário, temos o cenário da federação, pelo qual a autenticação é feita através dos servidores ADFS dentro da sua organização. Explicando um pouco mais a fundo cada cenário, no cenário pelo qual os usuários estão todos dentro do Office 365, Este modelo, o usuário, ele é criado, ele é gerenciado no Office 365, então ele é armazenado dentro do Azure Active Directory. Não há nenhuma conta de usuário que seja equivalente no teu Active Directory local. Ele não há nada que precise ser configurado para utilizar esse método no teu ambiente interno, no teu ambiente local, havendo apenas a necessidade de você criar os usuários no portal do Office 365. Ou seja, você vai no portal, você cria o usuário, você cria uma senha para esse usuário, passa a senha para esse usuário vai acessar o Office 365. Total, com todos os recursos que ele teria, entretanto, toda a parte de autenticação é realizada através do Azure Active Directory, ou seja, as contas estão todas dentro do Office 365 e não há qualquer tipo de configuração baseada no seu ambiente local. O cenário de sincronização com a AD-Sync é quando a sincronização de senhas ela está habilitada no seu computador de sincronização de diretórios, ele está habilitado dentro do seu Active Directory. Se os usuários da sua organização, eles são capazes de se registrar em serviços da nuvem da Microsoft, por exemplo, com o Office 365, o Dynamics, o CRM, o Windows Intune, todos esses recursos, ele consegue fazer um logon utilizando a mesma senha que eles utilizam quando fazem um logon na sua rede local, no seu Active Directory. Quando seus usuários eles alteram essa senha no seu ambiente local, na sua rede corporativa, essas mudanças elas são sincronizadas para a nuvem. Ou seja, um usuário alterou a sua senha dentro do seu Active Directory local, o AD-Sync ele pega essa alteração, ele leva esse resto de senha para o Microsoft Exchange Online ou para o Office 365. Então, o usuário vai conseguir autenticar no portal utilizando todos os recursos com esta senha que ele configurou no Active Directory local. O processamento de segurança adicional é aplicado ao resto de senha antes que seja sincronizado com o seu Active Directory. Um fato importante sobre esse método de autenticação é que ele não fornece uma solução de SSO. Ele não existe um intercâmbio, um compartilhamento de token nesse processo, então ele não permite um SSO. Eis um desenho para que possamos entender um pouco melhor. O usuário, ele faz uma autenticação no Office 365. Essa autenticação, ela é feita através dos hashes de senha que foram sincronizados pelo G-Sync, pelo AD-Sync. Essa informação, ela foi fornecida pelo seu Active Directory local. Fazendo o percurso contrário, o teu Active Directory local fornece uma informação de hash de senha de uma conta de usuário para o AD-Sync ou para o G-Sync. O G-Sync pega esse hash com as informações das contas, envia para o Office 365. O Office 365 armazena essas informações. Então, o usuário vai até o Office 365 para fazer a sua autenticação. Quais são os benefícios desse cenário? Você tem custos operacionais reduzidos. A redefinição de senha, ela representa hoje uma operação muito cara de assistência técnica. Você consegue reduzir o número de pedidos de redefinição de senha, reduzindo o número de senhas diferentes que o usuário necessite para manter esse ambiente. Ou seja, se o usuário tivesse que ter uma senha para logar no teu Active Directory e uma senha para poder logar no portal do Office 365, provavelmente você teria muito mais trabalhos com redefinições de senha. Então, ele reduz o custo operacional da sua organização, do seu helpdesk, de ter que ficar trocando senha a todo momento. Então, a partir do momento que o usuário trocou a senha dele no Active Directory local, essa senha automaticamente, depois de um período de sincronização, que normalmente são de 3 horas, ele envia essa senha para o Office 365, ele envia esse hash dessa senha, então o usuário vai poder voltar a usar a mesma senha. O logon único, ele é também chamado de federação de identidade. É um cenário de integração do diretório de base híbrida que você pode implementar quando você deseja simplificar a capacidade do seu usuário de acessar de uma forma fácil os serviços de nuvens. Por exemplo, o Office 365, o Windows Intune, todos esses recursos do Office 365 você consegue utilizar através das suas credenciais corporativas existentes no seu Active Directory. Como isso funciona? O STS ele ativa a federação de identidade, estendendo a noção de autenticações, autorizações e aplicações de serviços SSO para web centralizadas, localizadas virtualmente em qualquer lugar. Por exemplo, incluindo sua rede de perímetro, redes de parceiros e a própria nuvem. Quando você configura um STS para fornecer o acesso de logo único com o serviço em nuvem da Microsoft, você está criando uma configuração federada entre o seu STS local e o domínio federado, que você especificou no seu locatário do Active Directory do Azure. Nesse ambiente, como funciona a autenticação? O usuário ele entra no portal do Office 365, ao digitar o seu e-mail, a sua UPN, ele é automaticamente direcionado ao seu portal do ODFS no local, no nosso caso, no Azure. Esse portal ele é direcionado, ele entra com a autenticação dele, ele vai bater no nosso ADFS Proxy, o nosso ADFS Proxy faz o redirecionamento para os nossos servidores ADFS, os servidores ADFS, através das informações que ele obtém do Active Directory, ele diz se aquela conexão vai ou não ser permitida dentro do seu ambiente. Então, você tem toda uma camada de proteção onde servidores da ADFS Proxy ficam em uma rede de perímetro, ficam em uma rede destacada, numa DMZ, então a conexão chega neles, eles fazem um proxy para o ADFS e o ADFS autoriza a autenticação dos nossos usuários. Então, nós temos um usuário que, ele, ao tentar fazer logon no portal do Office 365, o logon dele vai ser direcionado para o nosso portal do ADFS. O portal do ADFS vai receber esse usuário e senha. Esse usuário e senha vai bater no nosso ambiente local e logo ele vai obter resposta se foi ou não permitida a sua autenticação. No momento que essa autenticação foi permitida, ele vai ter o SSO, ou seja, através de um único usuário e senha, ele vai conseguir ter acesso a todos os recursos do Office 365. Então, seja o Exchange, seja o SharePoint, seja o Link, todas essas informações, todos esses sistemas vão estar disponíveis para ele utilizando um único usuário e senha. Então, quais são os benefícios que você adquire adotando o ADFS como solução de autenticação dos seus usuários? Você tem um controle da política. O administrador ele pode controlar as políticas de contas através do Active Directory, o que dá ao administrador a capacidade de gerenciar as políticas de senha, restrições de estações de trabalho, controles de bloqueio, entre outras coisas, sem ter que realizar tarefas adicionais lá no Office 365, ou seja, na nuvem. O administrador ele pode restringir o acesso ao serviço em nuvem de maneira que os serviços possam ser acessados através do ambiente corporativo, de servidores online ou ambos. Ou seja, existem determinados controles e determinadas políticas que você faz no seu Active Directory que se você quiser aplicar isso à nuvem, você só consegue através do ADFS. Por exemplo, eu quero que um usuário ele só acesse os recursos do Microsoft Exchange Online do período de 8 horas da manhã até as 9 horas da noite. Dentro do meu Active Directory, eu crio essa política para que aquele usuário só possa fazer logon entre aqueles horários. Essa política ela é levada para a nuvem quando o usuário tentar fazer o meu logon dentro do Office 365, que ele for direcionado para o meu ADFS, meu ADFS recebe a informação do meu Active Directory que aquele usuário tem ou não permissão de fazer o logon naquele determinado horário. Ou seja, esse usuário tentou acessar um recurso do Office 365, pelo qual tem um ADFS implementado às 7 horas da manhã, e existe uma política que só permite que ele acesse o conteúdo às 8, ele não vai conseguir efetuar logon. E esse é um tipo ou é um exemplo de controle de política que você só tem através do ADFS como solução de autenticação. Você tem segurança. As identidades e informação dos usuários são protegidas, porque todos os servidores e serviços usados no logon único são dominados e controlados localmente. Ou seja, todos os recursos de autenticação fornecidos para os usuários, para as pessoas que vão utilizar o Exchange Online, para as pessoas que vão utilizar os recursos do Office 365, elas são controladas localmente, elas são controladas pelo seu próprio Active Directory. Determinando qual cenário de integração de diretório eu devo usar. Ou seja, como eu faço para poder determinar qual é o melhor para a minha organização? Acabamos de entender sobre os métodos de autenticação, de três formas pelo qual eu posso fornecer a autenticação aos meus usuários. Mas agora, como eu faço para determinar qual desses cenários é o melhor cenário para o meu ambiente, é o melhor cenário para a minha organização, para a minha empresa? Temos aqui uma matriz de decisão, que nada mais é do que uma tabela com mais informações relacionadas sobre o que você precisa e o que cada cenário pode te oferecer. Qual caminho eu devo trilhar para montar uma arquitetura de projeto, para que o meu projeto seja um projeto bem sucedido, para que o meu projeto seja um projeto bem entregue. Aqui um exemplo de arquitetura proposta, muito recomendado pela Microsoft. Esse é um exemplo de arquitetura com a DFS em alta disponibilidade no Microsoft Azure. Ou seja, temos um Active Directory no nosso local. Esse Active Directory obtém uma network pelo qual ele fecha uma VPN com o Microsoft Azure. Ele conecta diretamente a nossa rede no Azure. Então, essa rede fecha um túnel criptografado VPN pelo qual as informações trafegam com toda a segurança possível. Dentro da nossa rede no Azure, nós levantamos uma cópia do nosso Active Directory local, nós levantamos um Active Directory adicional, pelo qual vai ter todas as informações que o nosso Active Directory local tem, somente estará numa rede diferente. Entretanto, ele é um Active Directory como todos os outros da nossa organização. Do lado desse Active Directory, nós levantamos uma DFS, nós levantamos dois servidores ADFS pelo qual fazem balanceamento entre si. Ou seja, as conexões entre eles são balanceadas de maneira que se um servidor cair, o outro servidor ele assume automaticamente. Do Azure, levantamos dois servidores ADFS Proxy pelo qual vão estar na rede de perímetro configurada dentro do Microsoft Azure. Essa rede de perímetro ela vai estar publicada para a internet na porta 443, pelo qual vai estar recebendo as conexões provenientes dos usuários que tentam autenticar no Office 365. Dentro do Azure também temos um servidor de AD-Sync, pelo qual faz a sincronização dos objetos com o Office 365. E todas essas informações, tudo isso se fala diretamente com o Office 365 no momento que nós levantamos uma configuração de ADFS. No momento que você diz que o Office 365 deve buscar a autenticação através do seu servidor ADFS publicado. Algumas informações relevantes que não podem faltar no seu projeto. Levante informações sobre o fluxo de mensagens. Server, principalmente, informações sobre o nome e versão atual da solução de mensageria. Ele está usando uma versão em Linux, ele está usando a Exchange 2007, 2003, 2010, 2013. Entenda, levante informações do nome do servidor, levante informações sobre o ambiente do seu cliente, tenha tudo isso em mãos, para que na hora que você for fazer o seu projeto, na hora que você for optar pelo método de autenticação, pela forma pela qual você vai migrar essas informações, você já consiga levar isso para o seu cliente de uma forma clara, de uma forma transparente, de uma forma que vai fazê-lo entender que a solução proposta foi a melhor solução para o ambiente dele. Informações de DNS. Levante entradas MX, informações sobre endereços SPF que estão configurados atualmente, informações atuais de acesso, quais são os protocolos que hoje os usuários dele utilizam para poder acessar os serviços de mensageria. Ele utiliza POP, utiliza IMAP, SMTP, etc. Quais são os protocolos que os clientes de e-mail utilizam? Você vai precisar de acesso aos servidores DNS ou alguém que esteja com você no projeto do seu cliente que tenha acesso a esses servidores, porque você vai precisar criar registros, você vai precisar criar entradas no servidor de DNS externo, e esse acesso vai ser essencial para o seu projeto. Mais uma vez falando sobre Firewall Proxy. Levante informações sobre portas que são atualmente utilizadas nos servidores de correio dele. Levante informações sobre equipamentos de rede utilizados, porque se você for fechar uma rede com uma VPN com Microsoft Azure, se você souber qual equipamento seu cliente utiliza, você já consegue obter informações se aquele equipamento ele é capaz de fechar uma VPN, e isso já vai facilitar o seu projeto e muito. Avise a equipe de network com antecedência sobre as alterações que devem ser realizadas. Avise com antecedência. Ó, vamos precisar alterar IP, vamos precisar liberar IP, vamos precisar liberar um arranjo de IPs, vamos precisar liberar URLs, vamos precisar fazer tratativas na nossa rede para garantir que os recursos do Office 365 estejam disponíveis para os nossos usuários, estejam disponíveis aos nossos servidores. Os nossos recursos técnicos, não deixe de acessar o wellingtonhpt.org, Office 365 News, seu portal de notícias, artigos e tutoriais sobre o Office 365, TechNet, recursos para profissionais de TI, MSDN, recursos para desenvolvedores. Finalizamos mais um módulo.